Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 9 de setembro de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Mais de 135 milhões e 500 mil brasileiros vacinados com pelo menos uma dose de vacina contra a Covid-19.
Números da vacinação avançam e com reflexos no sistema de saúde. Luana Karen.
Mais de 90% das unidades da federação estão fora da zona de alerta em relação à quantidade de leitos de Covid-19 ocupados nos hospitais do Sistema Único de Saúde.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Rodovias federais sem pontos de interrupção.
Vamos dar as últimas informações sobre a situação das estradas após paralisação de caminhoneiros. Carlos Molinari.
O presidente Jair Bolsonaro fez um apelo aos caminhoneiros e destacou a importância de liberar as vias.
Usar a energia elétrica de forma consciente.
Vamos falar sobre as medidas do governo durante este período de crise hídrica em uma entrevista ao vivo com o secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, Cristiano Vieira da Silva.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse voz.gov.br.
A falta de chuvas tem feito o país atravessar uma crise hídrica, com reflexos na produção de energia elétrica.
Sem água nos reservatórios das hidrelétricas, parte da produção passa para as termoelétricas, que têm um custo mais elevado para gerar esta energia.
Por isso, o momento é de usar a energia elétrica de forma racional.
E uma das ações do governo para incentivar isso é oferecer bônus na conta de luz para quem economizar.
Para falar desta e outras medidas para o país atravessar essa crise hídrica, a gente conversa ao vivo com o secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, Cristiano Vieira da Silva. Boa noite, secretário.
Boa noite, Gabriela. Boa noite, Nazi. Boa noite, ouvintes. É um prazer estar com vocês aqui.
Secretário, nós vivemos a pior seca dos últimos 91 anos e o governo vem monitorando diariamente o sistema hídrico do país. Qual a situação atual das nossas bacias? E eu queria também saber se há indicativos de melhora.
Obrigado pela pergunta, Gabriela. Nós estamos adotando medidas para enfrentamento dessa situação excepcional de escassez hídrica que vivemos desde outubro de 2020. Então, desde outubro de 2020, ainda na transição do período seco para o período úmido de 20 para 21, várias termoelétricas foram acionadas de forma antecipada, importamos energia dos países vizinhos, trabalhamos com os órgãos ambientais visando reduzir as restrições ambientais para permitir um maior armazenamento d'água nos reservatórios, para usá-los nesse momento agora, que é o momento mais seco da estação seca, né? Até o próximo período úmido. E hoje nós temos os reservatórios brasileiros, os reservatórios hidrelétricos, né? Eles estão com algo em torno de 28% da capacidade de armazenamento. Então, se pensarmos numa caixa d'água, é uma caixa d'água que 70% dela está vazia. Então, é uma situação que requer muita atenção. Nós temos mais 2 meses pela frente. Então, temos o final de setembro, outubro e novembro, até a caracterização da próxima estação úmida. Então, todas essas medidas para aumentar a oferta foram tomadas e tomamos também medidas para que o consumidor também possa contribuir nesse desafio que atravessar esse período seco com segurança e confiabilidade no atendimento para todos os consumidores.
Pois é, secretário, uma dessas medidas é o programa de incentivo à redução voluntária do consumo de energia elétrica, né? Ele prevê um bônus para quem economizar 10% de energia entre setembro e dezembro. Só para explicar melhor para a gente como é que funciona esse programa e quem vai poder contribuir?
Então, é importante ter ou aumento de oferta, então ter mais geração no sistema. E a geração aqui no Brasil, ela se dá predominantemente com a fonte hidrelétrica, a partir de água, que é um recurso escasso, principalmente durante um período seco. Quem é que está contribuindo nesse momento? Então, temos batido recordes de geração eólica e solar no Nordeste, e essa geração toda é exportada para atender a carga no Sudeste, onde tem Sudeste e Centro-Oeste, onde tem essa maior seca. E a outra opção é reduzir o consumo. Então, esse programa de redução voluntária do consumo, ele abrange os consumidores regulados, aqueles consumidores que têm tarifa regulada, podem ser consumidores residenciais, consumidores comerciais ou industriais. E, basicamente, o que é feito? Nós olhamos o consumo médio entre setembro e dezembro de 2020 E esse consumidor tem que fazer o quê? No mínimo, ele tem de reduzir 10% desse consumo acumulado. Então, por exemplo, vou pegar o exemplo de um consumidor cativo típico, com 100 kWh de consumo. Então, em 4 meses, se ele consome 100 kWh todo mês, a gente está falando de 400 kWh. Então, a meta dele, 10%, o mínimo para redução, para ter algum benefício nesse programa, seria reduzir 40 kWh. Então, a distribuidora vai colocar essa meta de redução na fatura dele, e aí ele tem esses 4 meses para alcançar aquela redução. Chegando alcançando aqueles 40 kWh nesse exemplo, ele vai ter direito ao quê? R$50 a cada 100 kWh. Então, se ele economizar 40 kWh, ele vai receber R$20 na conta a ser pago na primeira fatura de janeiro, depois do fechamento do cálculo da redução nesses 4 meses.
E, secretário, como é que o consumidor vai saber se realmente ele está conseguindo economizar essa energia? Ele vai ser informado de alguma forma?
Exatamente, Gabriela. A distribuidora vai publicar na tarifa, à medida em que ele vai faturando aquele consumidor, ele vai publicar na tarifa qual é a meta de redução daquele consumidor. A meta que nós estimamos é 15%. Por quê? Olha, há um pagamento a partir de uma redução de 10%. Mas se alguém fixa na redução em 10% e se ele só consegue reduzir 9%, ele não vai ter o benefício. Então, nós colocamos lá uma meta de 15%. Ele, a partir de 10%, de uma redução de 10% no consumo, já tem um pagamento. Então, a cada quilowatt-hora vão ser 50 centavos, né? 50 centavos. E até 20% de redução. Uma redução acima de 20% no consumo, ela não terá um pagamento adicional. Então, o pagamento é feito entre 10% e 20% pela redução no consumo.
Essa compensação, ela vale também para os grandes consumidores, como as indústrias, agronegócio?
Vale para todos os consumidores regulados. É o mesmo valor, a gente está falando de R$50 por cada 100 kWh. Em termos de energia, o valor de energia que está sendo transacionada no mercado. Nesse momento, a energia no mercado de curto prazo, ela está no seu teto, R$583 o megawatt-hora. A gente está pagando, em termos comparativos, R$500 para o consumidor. Só para ter uma ideia, a bandeira de escassez hídrica, ela dá R$142 o megawatt-hora. Então, é um valor bastante expressivo em termos financeiros, quando a gente compara o valor que é cobrado para a cobertura do componente energia. Então, todos os consumidores regulados vão ter a oportunidade de participar desse programa. Os consumidores livres têm um programa de redução diferenciado, onde eles podem fazer oferta e eles podem dizer para o operador do sistema quanto é que custaria aquela retirada deles. Mas é uma lógica diferente, porque é uma lógica de atendimento de ponta. Então, naquele momento da ponta do sistema, onde a demanda por energia é maior, aquele consumidor, o consumidor inicial pode ofertar e falar, olha, custa tanto reduzir. Para o consumidor residencial, não. Ele é economia de energia. Então, tem uma lógica um pouco diferente e o valor é esse, R$50 a cada 100 kWh.
50 centavos, no seu ponto.
R$50 a cada 100 kWh, dá 50 centavos a cada kWh.
Agora, o senhor falou agora que o governo adotou a bandeira tarifária de escassez hídrica, que impõe essa tarifa extra de R$14,20 a cada 100 kWh consumidos. O que esse sistema de bandeiras indica para o consumidor? E queria saber também se existe um prazo para que essa bandeira permaneça.
Perfeito. A bandeira tarifária, de acordo com a metodologia da ANEEL, ela indica para o consumidor quanto custa atendê-lo naquele momento, em termos de custo de energia. Então, se o sistema está com bastante água, então há muito pouco acionamento de geração termoelétrica, e aí nós temos bandeira verde, não tem adicional nenhum. Quando eu tenho acionamento de alguma quantidade de termoelétricas, eu posso ter a bandeira amarela. Quando eu tenho muita termoelétrica sendo acionada, eu tenho bandeira vermelha patamar 1 e bandeira vermelha patamar 2. No presente momento, todos os recursos termoelétricos estão acionados. Além disso, para o enfrentamento dessa situação de escassez hídrica inédita que a gente tem no país, a bandeira vermelha, ela sozinha, ela não arrecada os recursos necessários para toda a oferta adicional que está se fazendo necessária durante o enfrentamento dessa escassez. Então, em função da escassez, foi criada essa bandeira escassez hídrica com um valor maior para arrecadar os recursos para garantir o financiamento de toda essa oferta que está sendo colocada no sistema para garantir a confiabilidade e a segurança.
E não tem prazo, né, para que essa bandeira...
Ela vigora até abril de 22, e basicamente até o final da próxima estação chuvosa.
Secretário, as famílias inscritas na tarifa social de energia elétrica, elas mantêm os benefícios mesmo diante desse cenário de escassez?
Mas esse é um ponto importante que você traz. As famílias de baixa renda inscritas na tarifa social que usufruem esse benefício, eles não pagarão esse adicional da bandeira de escassez hídrica. Para essas famílias, permanece o desconto da tarifa social e aplicação da metodologia de bandeiras conforme determinado pela ANEEL. A bandeira de escassez hídrica não vai alcançar algo em torno de 12 milhões de famílias que são beneficiadas pela tarifa social.
Secretaria, além dessas medidas que a gente já citou, o governo está estudando alguma outra medida?
Por exemplo, hoje houve uma reunião da Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética. E nós já estamos pensando no atendimento para 2022. A gente sabe que, diante do cenário que nós temos hoje, os prospectivos são que teremos lá, ao final de novembro, reservatórios num volume muito baixo. E não podemos contar somente com chuvas acima da média para termos uma condição de atendimento boa em 2022. Então, já diante dessa perspectiva de ser necessário um esforço de replenecimento dos reservatórios, já há uma sinalização por parte da Câmara de Regras Excepcionais para que haja uma contratação de energia adicional em processos simplificados, para que tenhamos mais segurança também na transição de 21 para 22.
Secretário, o governo também está com uma campanha sobre consumo consciente de energia e água, né? E nós separamos aqui um trecho dessa campanha que vem sendo divulgada nos meios de comunicação e redes sociais. Vamos ouvir.
Você sabia que a falta de chuvas diminuiu muito o nível de água nos nossos reservatórios? A gente não pode desperdiçar. Tá escovando os dentes? Fecha a torneira. Se não tá usando ferro, desliga, né? Abriu a geladeira? Pega logo o que precisa. Energia e água. Evite o desperdício para não faltar depois.
Então, secretário, com pequenas atitudes é possível uma economia substancial?
Então, em nossa visão, essa é uma contribuição efetiva que todos nós, todos os consumidores podem dar nesse momento. E com um gesto simples. Então, toda a economia ela é bem-vinda. E significa ou mais água nos reservatórios ou um despacho de termoelétricas muito mais caras que não precisariam ser despachadas, porque aquela carga não precisa ser atendida. Então, é muito bem-vindo. E com um gesto simples, como eu disse, como utilizar melhor a luz solar, reduzindo iluminação quando não necessário, usando de forma eficiente chuveiros elétricos, reduzindo o tempo de banho, isso é importante, não, aqueles banhos demorados e muito quentes, principalmente no verão, nós temos recordes de temperaturas elevadas, não há necessidade de usar banhos tão quentes, ferro de passar roupa é também um vilão do consumo de energia em casa, então pode ser melhor utilizado, não precisa passar peças de roupa toda hora, você pode concentrar aquele uso daquele ferro, ar-condicionado para quem usa o ar-condicionado, não deixar ambiente com o ar-condicionado ligado sem ninguém, e ali só gastando energia. Quando for regular também a temperatura, essa temperatura pode ser colocada, não precisa estar no 19, 18 graus, ela pode estar lá nos 23, 24 graus, então tem uma sensação térmica melhor, sem gastar tanta energia. Então são medidas simples, em termos de hábitos, que podem ser adotados pelos consumidores, e que quando a gente olha milhões de famílias todas imbuídas e fazendo esses pequenos cuidados, você tem um impacto significativo quando considera o atendimento da carga do país.
Secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, Cristiano Vieira da Silva, muito obrigado mais uma vez aqui pela entrevista para a Voz do Brasil.
Obrigado. Satisfação estar aqui.
Momento Saúde.
Fase dos 204 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas.
Com mais de 135 milhões e 500 mil brasileiros vacinados com pelo menos uma dose.
Os números da vacinação no Brasil avançam e com reflexos no sistema de saúde.
24 estados e o Distrito Federal estão com a taxa de ocupação de leitos de Covid-19 no SUS abaixo de 50%, segundo o levantamento da Fiocruz.
De acordo com o boletim divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, mais de 90% das unidades da federação estão fora da zona de alerta em relação à quantidade de leitos de Covid-19 ocupados nos hospitais do Sistema Único de Saúde. Apenas Roraima e Rio de Janeiro estão com taxa de ocupação acima de 60%, ou seja, na zona de alerta. Com a redução da demanda por leitos para Covid, a chefe da Divisão de Gestão do Cuidado do Hospital Universitário Walter Cantídio, de Fortaleza, no Ceará, Maria Aires Vieira Vitoriano, conta que as cirurgias eletivas foram retomadas.
Em julho, nós terminamos com 6 leitos de UTI, que está até agora, e voltamos às cirurgias paulatinamente, que já estão tudo normal.
Desde o início da campanha de vacinação, o Ministério da Saúde distribuiu aos estados mais de 253 milhões de doses de vacina contra a Covid. Dessas, 202 milhões estão nos braços dos brasileiros. Apesar do avanço da imunização, a recomendação de Rosana Leite, do Ministério da Saúde, é não abandonar os cuidados preventivos.
O uso das máscaras, o distanciamento, por quê? Porque esses imunizantes, eles impedem que você tenha uma doença grave que vai te levar para um hospital, mas não impede completamente de você adquirir a doença.
Segundo o Ministério da Saúde, há mais de 5 dias, a média móvel de mortes registra número abaixo de 700. A curva está em queda desde junho, quando o Ministério da Saúde reforçou a campanha de vacinação com envio de mais doses às unidades federativas. Entre junho e agosto, foram distribuídas mais de 150 milhões de doses. Reportagem Luana Karen.
E a importância da parceria com a China no combate à Covid-19 foi destacada hoje pelo presidente Jair Bolsonaro durante o encontro de líderes dos BRICS.
O grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul realizou hoje de forma virtual mais uma reunião de cúpula.
Bolsonaro fez um balanço das cooperações com cada um dos países do grupo.
Os 5 países do BRICS representam cerca de 42% da população mundial e produzem 23% dos bens, produtos e serviços que circulam no planeta. O grupo concentra ainda 18% do comércio mundial. No discurso de abertura da 13ª reunião do BRICS, o presidente Jair Bolsonaro fez um balanço dos avanços da cooperação do Brasil com cada país do bloco. O presidente falou sobre a parceria com a Índia nas áreas de ciência e tecnologia, energia e saúde. Citou o trabalho conjunto com a África do Sul em defesa e meio ambiente. E destacou as relações comerciais com a Rússia, que envolvem principalmente o agronegócio. Bolsonaro também falou sobre a parceria com a China no enfrentamento à Covid-19.
Essa parceria se tem mostrado essencial para a gestão adequada da pandemia no Brasil, tendo em vista que parcela expressiva das vacinas oferecidas à população brasileira é produzida com insumos originários da China.
Nos 15 anos de existência, as exportações do BRICS para o resto do mundo cresceram 125%, atingindo um total de 3 trilhões e meio de dólares. E houve um avanço de quase 300% nos negócios internos do bloco, que alcançaram a soma de 355 bilhões de dólares em 2019. O encontro dos líderes dos BRICS acontece todo ano alternadamente em cada país membro. Este ano, pela segunda vez por causa da pandemia, ele ocorreu de forma virtual. Reportagem Cleide Lopes.
Não existem mais pontos de interdição por caminhoneiros nas rodovias federais.
Na noite de ontem, o presidente Jair Bolsonaro fez um apelo aos caminhoneiros para evitar a paralisação.
Segundo o presidente, a interdição de rodovias neste momento poderia trazer prejuízos e desabastecimento, atingindo principalmente a população mais vulnerável.
Durante esta quinta-feira, a Polícia Rodoviária Federal monitorou a concentração de caminhoneiros nas principais rodovias federais do país. Apesar de ainda existirem pontos de concentração em 10 estados e atos isolados em outros 5, não há mais registros de interdições de vias, segundo o boletim divulgado às 5 horas da tarde pela PRF. A mobilização dos caminhoneiros favoráveis ao governo teve início nesta quarta-feira, mas perdeu força hoje com a liberação de vias. A Polícia Rodoviária informou que vários corredores logísticos foram liberados, especialmente no Rio Grande do Sul, e que zerou a lista de impedimentos de saída ou entrada de caminhões em polos do estado de São Paulo. Na noite desta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro fez um apelo aos caminhoneiros e, por meio de um áudio, destacou a importância de liberar as vias.
Esses bloqueios aí atrapalham a nossa economia, isso vem, provoca desabastecimento, inflação, prejudica todo mundo, em especial os mais pobres. Então, liberar. Para a gente seguir a normalidade.
Na tarde desta quinta-feira, no Palácio do Planalto, em Brasília, o presidente Bolsonaro recebeu dois representantes dos caminhoneiros que estão estacionados na esplanada dos ministérios desde as comemorações do 7 de setembro. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, reforçou a mensagem do presidente Bolsonaro e destacou que uma paralisação neste momento poderia trazer prejuízos à população mais vulnerável.
Essa paralisação ia agravar efeitos na economia, de inflação que ia impactar os mais pobres. Nós já temos hoje um efeito no preço dos produtos em função da pandemia, e uma paralisação vai trazer desabastecimento e prejudicando a população. A gente sabe que há uma preocupação de todos com a melhoria da situação do país, há uma preocupação de todos com a resolução de problemas graves, mas a gente não pode tentar resolver um problema criando outro.
Ainda segundo o boletim divulgado no fim da tarde, a região sul segue concentrando mais da metade das ocorrências de aglomerações. Ainda há registros nos estados de Rondônia, Mato Grosso do Sul, Bahia, Pará, Mato Grosso, Goiás e Tocantins, com um único ponto, seguem Maranhão, Minas Gerais, Roraima, Piauí e Rio de Janeiro. Reportagem Carlos Molinari.
Preservar o meio ambiente e, ao mesmo tempo, desenvolver as comunidades locais.
No segundo dia de visita à Amazônia, 10 embaixadores conheceram de perto mais exemplos de desenvolvimento sustentável na região.
A viagem é coordenada pelo Conselho Nacional da Amazônia Legal.
Em Medicilândia, cidade que produziu no ano passado quase 60 mil toneladas de cacau, os embaixadores conheceram uma unidade de processamento de cacau que desenvolve ações para estimular a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento das comunidades locais.
Na usina de Belo Monte, a comitiva conheceu a sede da central, a área de produção de energia, a barragem e as turbinas, e recebeu informações sobre as ações tomadas pela empresa para a defesa do meio ambiente, como explicou o vice-presidente Hamilton Mourão, que é o presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal.
A finalidade dessa visita foi trazer os nossos embaixadores para poder mostrar um empreendimento feito com uma grandiosidade ímpar e que respeita todas as características socioambientais, não só na proteção às comunidades tradicionais, mas também como na preservação do meio ambiente. Por isso, nós deixamos de gerar toda a capacidade de energia que poderíamos gerar para exatamente evitar que houvessem danos ao meio ambiente.
Amanhã, no último dia de visitas, os embaixadores conhecem laboratórios, o Centro Nacional de Primatas do Instituto Evandro Chagas e o Museu Emílio Goeldi.
A safra brasileira de grãos 2020-2021 foi de 252 milhões e 300 mil toneladas.
O levantamento da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, é 1,8% menor em relação à safra passada.
A produção de soja foi recorde e equilibrou os números, com quase 136 milhões de toneladas.
O diretor-presidente da Conab, Guilherme Ribeiro, disse que o clima influenciou nos resultados e ressaltou a importância da soja neste cenário.
Essas perdas se deram principalmente nas culturas da segunda safra, porque nós tivemos aí uma seca muito prolongada e as baixas temperaturas adicionadas aos eventos de geadas que nós tivemos no Centro-Sul fizeram com que nós tivéssemos essa baixa e esse número final. Mas é bom ressaltar que a nossa produção da soja foi recorde, um aumento de 8,9% em comparação a safra anterior.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal mantém tramitação de projeto de lei do novo Código Eleitoral.
STJ arquiva inquérito contra médica acusada de ofender Bolsonaro com manifestação sobre facada maldada.
Justiça do Rio de Janeiro aceita denúncia contra pastora por racismo e homofobia.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal manteve a tramitação no Congresso Nacional do projeto de lei do novo Código Eleitoral.
A decisão unânime foi tomada em julgamento extraordinário do plenário virtual. Fábio Ruas.
Os ministros indeferiram pedido de suspensão do regime de urgência da tramitação do projeto de lei complementar que muda as regras para as próximas eleições. No mandado de segurança, parlamentares de três partidos afirmaram que a votação na Câmara dos Deputados não teria obedecido devido processo legislativo com formação de comissão específica sobre o tema. O relator ministro Dias Toffoli explicou que a escolha da forma de tramitação é assunto interno do Legislativo e não cabe ao Judiciário interferir.
O Superior Tribunal de Justiça decidiu trancar o inquérito policial aberto contra uma médica que, em redes sociais, publicou frase relacionada à tentativa de homicídio contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, durante a campanha eleitoral de 2018.
O inquérito foi aberto pela Polícia Federal por determinação do Ministério da Justiça. Fátima Uchoa.
A médica publicou frase que continha, entre outros, a expressão facada maldada. Em maio deste ano, o relator no STJ, desembargador convocado Olindo Menezes, havia suspendido o inquérito contra a médica. Agora, a terceira sessão concedeu habeas corpus para trancá-lo. De acordo com Olindo Menezes, não há nenhum indicativo da intenção da médica em ofender a honra subjetiva do presidente da República, senão uma manifestação em rede eletrônica social com uma expressão inadequada, inoportuna e infeliz. Segundo ele, tal manifestação não é suficiente para justificar a acusação criminal contra a médica.
A Justiça do Trabalho de Minas Gerais reconheceu o vínculo de emprego de um entregador que trabalhava para uma mercearia na capital, Belo Horizonte.
Ele fazia entregas para a empresa com a utilização de aplicativo de tecnologia virtual.
No processo, ficou comprovado que, apesar de não ter registro, ele atendeu aos pressupostos de pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação previstos na Consolidação das Leis do Trabalho.
A empresa foi condenada a pagar todas as verbas trabalhistas com base na remuneração média de R$ 3.300, além do fundo de garantia e multa de 40%.
O Ministério Público Federal deu início a uma operação na Paraíba para apurar irregularidades na compra de testes para detecção de Covid-19.
Segundo as investigações, os prejuízos aos cofres públicos podem passar de R$ 2.800.000. Marisa Almena.
A operação é realizada em parceria com a Polícia Federal e com a Controladoria Geral da União. Os agentes cumpriram 28 mandados de busca e apreensão autorizados pela Justiça Federal. Segundo as investigações, os kits para testes rápidos de detecção do coronavírus foram comprados sem licitação e com sobrepreço. Os contratos foram assinados com uma empresa que até o início da pandemia não atuava no ramo de insumos médicos.
O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aceitou denúncia contra uma pastora por discurso racista e homofóbico.
A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público. Carolina Chaves.
Segundo a denúncia, a pastora usou as redes sociais para passar orientações aos fiéis, usando termos pejorativos. O juiz entendeu que a prática de indução e incitação ao preconceito e à discriminação ultrapassa a liberdade de expressão e a liberdade religiosa. Com a decisão, a pastora passa a ser ré e vai responder pelos crimes de racismo e homofobia.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal. stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão vai avaliar estudo que relaciona incidência de Covid-19 à pobreza em municípios. Projeto altera cadastro positivo para facilitar acesso do consumidor a dados próprios de crédito. Rodrigo Pacheco afirma que carta à nação de presidente Bolsonaro vai ao encontro do que os brasileiros esperam. Boa noite. A relação entre o maior número de mortes por Covid-19 e o grau de pobreza dos municípios vai ser tema de debate na comissão que acompanha o enfrentamento da Covid-19. Uma pesquisa do Instituto Votorantim aponta forte correlação entre dados socioeconômicos e taxas de letalidade pela doença. A reportagem é de Marcela Cunha.
Uma pesquisa do Instituto Votorantim com o BNDES aponta que quanto maior o percentual da população empregada, média salarial e PIB per capita, mais mortes por Covid em termos proporcionais. Foram considerados 14 indicadores para classificar os municípios, além do índice de eficácia no enfrentamento da pandemia de Covid, em que as cidades são avaliadas por superar o número de mortes esperadas, considerando a média brasileira. O presidente da comissão que acompanha as ações de enfrentamento à pandemia, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, quer discutir o estudo em audiência pública no dia 17 de setembro. Para Confúcio, é importante a comissão tratar de temas diversificados para contribuir com o debate nacional.
Praticamente nós temos aí 2 meses e pouco e nós precisamos de temas bem importantes para debater, agora até fugindo um pouco da trivialidade, para fazer o fechamento da nossa comissão e justificar a existência dela.
A comissão também aprovou uma audiência pública para atualizar os efeitos econômicos da pandemia no país, com o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.
Outra preocupação no Senado é com a fome. Isso porque o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Ao mesmo tempo, quase 20 milhões de brasileiros passam fome no país. Outros 120 milhões convivem com algum nível de insegurança alimentar. A pergunta é: onde estão as falhas? Pensando nisso, o presidente da Comissão de Agricultura, Assir Gurgax, sugeriu que a comissão analise a política de segurança alimentar aplicada no Brasil. Repórter Yara Farias Borges.
A sugestão de análise da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional partiu do presidente do colegiado, senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, em razão do crescimento da pobreza e da fome no país, principalmente durante a pandemia. Ele destacou que o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo e, ao mesmo tempo, 20 milhões de brasileiros passam fome e 120 milhões convivem com algum nível de insegurança alimentar. Para combater a fome, a CIR defendeu a oferta de alimentos, fortalecimento da agricultura familiar, aumento da produção e exportação agropecuária e investimentos em infraestrutura.
Precisamos analisar com cuidado e muito rigor a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Precisamos melhorar a oferta de comida na mesa da população brasileira. Precisamos fortalecer os programas de aquisição de alimentos e as políticas públicas para essa cadeia produtiva e, principalmente, ao combate à fome.
A sugestão de Assir Gurgax depende de aprovação do colegiado. A escolha anual de uma política do governo para análise de comissões é prevista no regimento do Senado.
O senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, pediu que os governantes de todo o mundo assumam compromissos em torno da redução do uso de combustíveis fósseis e da descarbonização da economia numa velocidade rápida e em escala muito maior do que a acordada em conferências internacionais. No caso do Brasil, segundo ele, é preciso reverter a política nacional de mudança climática enfraquecida pelo atual governo e barrar as propostas em análise no Congresso Nacional, que flexibilizam as leis ambientais.
Se de um lado precisamos parar de derrubar e queimar florestas, de outro temos que parar de desmatar e queimar a Constituição da República Federativa do Brasil, pois os princípios que defendem o meio ambiente, os povos indígenas, a função social da propriedade, estão sendo feitos fumaças por grande parte dos parlamentares brasileiros.
E o Senado debate nesta sexta-feira os resultados do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, com a participação da ativista ambiental sueca Greta Thunberg e da ativista ambiental indígena Samela Sateré Maué. Dados divulgados pela ONU em agosto foram classificados pelo secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, como um código vermelho para a humanidade. Foram também convidados representantes do IPCC, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e do Ministério do Meio Ambiente. A sessão, que será virtual, está marcada para as 9 da manhã. Ao sugerir que uma das soluções para ajudar o país a sair da crise econômica são investimentos em infraestrutura, o senador Dário Berger pediu empenho do governo nesse setor para que o país chegue a 5% do PIB investidos. Já o líder do governo defendeu a aposta do executivo em modelos de transporte. A reportagem é de Raquel Teixeira.
No ano passado, o Brasil investiu cerca de 124 bilhões de reais em infraestrutura. Ao considerar esse volume insuficiente, o presidente da Comissão de Infraestrutura, Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, pediu mais atenção do governo para o setor. O senador argumentou que os investimentos favorecem o crescimento do país.
Um país não cresce, não se desenvolve, se não investir em infraestrutura. Se quisermos alcançar a média global, precisaremos investir quase 5% do PIB no setor durante 20 anos consecutivos.
O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, afirmou que o executivo está apostando em novos modelos de concessão.
Mesmo com as graves dificuldades orçamentárias, o governo do presidente Bolsonaro já pode anunciar que foi o governo que mais concedeu em termos de ferrovia, em rodovia, em instalações portuárias, em termos de concessões aeroportuárias.
O Senado debate a criação do marco regulatório das ferrovias, com regras para incentivar a participação privada em contratos de concessão.
O Senado analisa um projeto que modifica a Lei do Cadastro Positivo e o Código de Defesa do Consumidor para reforçar o livre acesso dos cadastrados a seus dados de crédito. O texto já foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos. Saiba mais na reportagem de Bruno Lourenço.
A proposta reforça o entendimento de que o consumidor terá acesso permanente, online e gratuito, às informações de bancos de dados referentes a ele. O projeto de lei também diz que o aviso de abertura de cadastro sobre consumidor poderá ser feito de forma eletrônica, como explicou o relator Otto Alencar, do PSD da Bahia.
Quanto ao mérito, as modificações parecem benéficas ao consumidor, já que reforçam a livre acessibilidade aos dados dos cadastrados e flexibilizam de forma de comunicação ao consumidor a abertura do cadastro para poder que pode ser por via eletrônica.
O projeto seguiu para a votação na Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor. Se aprovado pelo colegiado, vai para a Câmara dos Deputados.
A inflação de 2021 deve ser a maior do que a prevista no projeto de lei orçamentária enviado ao Congresso Nacional pelo Poder Executivo. A conclusão é de um informativo conjunto divulgado pelas consultorias de orçamento do Senado e da Câmara dos Deputados. Pelas projeções do governo, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor será de 6,2%. Já a expectativa do mercado é de 8,1%. O documento elaborado pelas consultorias alerta que esse aumento pode afetar especialmente as estimativas de despesas previdenciárias e assistenciais. Além disso, o salário mínimo em 2022 pode ser maior do que o estimado pelo projeto, que é de R$ 1.169. Hoje foi anunciado pelo IBGE o Índice Nacional de Inflação do mês de agosto, 0,87%, o maior registrado no mês 8 desde o ano 2000. A harmonia e o respeito entre os poderes foi assunto que abriu a nota oficial do presidente da República, Jair Bolsonaro, divulgada hoje em um comunicado à nação. Ao admitir que o país se encontra dividido, o presidente da República afirmou que nunca teve intenção de agredir qualquer um dos poderes e que a harmonia entre eles não é vontade própria, mas determinação constitucional que todos, sem exceção, devem respeitar. As declarações do presidente da República, na avaliação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vão ao encontro do que a maioria dos brasileiros espera. Pacheco disse ainda que o trabalho árduo pelo desenvolvimento do país, o respeito à Constituição e entre os poderes, continuarão a ser defendidos. Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Plenário aprova regra que possibilita partidos elegerem deputados sem quociente eleitoral.
Declarações de presidente da República em atos geram reações de parlamentares.
Presidente da Câmara faz pronunciamento pedindo moderação.
Boa noite. O presidente da Câmara, Arthur Lira, adotou tom conciliatório em pronunciamento nesta quarta-feira, em razão dos ataques do presidente Jair Bolsonaro ao Judiciário. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem mais detalhes.
Lira afirmou que o parlamento vai ser uma ponte de pacificação entre os dois poderes. Na terça, durante manifestações de apoio ao governo, Bolsonaro fez um ultimato ao Supremo Tribunal Federal e afirmou que não iria mais cumprir ordens judiciais do ministro Alexandre de Moraes ao defender o enquadramento do ministro.
É hora de dar um basta a essa escalada em um infinito looping negativo. Bravatas em redes sociais, vídeos e um eterno palanque deixaram de ser um elemento virtual e passaram a impactar o dia a dia do Brasil de verdade. O Brasil quer ver a gasolina chegar a R$ 7,00, o dólar valorizado em excesso e a redução de expectativas. Uma crise que, infelizmente, é superdimensionada nas redes sociais, que, apesar de amplificar a democracia, estimula incitações e excessos.
Indiretamente, Lira também criticou o presidente Bolsonaro, que, no discurso de terça, defendeu o voto impresso, proposta já derrubada pela Câmara no mês passado. Segundo Lira, é uma questão superada.
Não posso admitir questionamentos sobre decisões tomadas e superadas, como a do voto impresso. Uma vez definida, vira-se a página. Assim como também vou seguir defendendo o direito dos parlamentares à livre expressão. E a nossa prerrogativa de puni-los internamente, se a Casa, com sua soberania e independência, entender que cruzaram a linha.
Arthur Lira reafirmou respeito à Constituição e disse que ela jamais será rasgada. Ele também lembrou as ações da Câmara no combate à pandemia e à crise econômica. Segundo ele, o Legislativo não faltou ao povo e vai seguir adiante com as reformas. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Política. Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, discorda do tom pacificador que o presidente da Câmara, Arthur Lira, deu ao seu discurso sobre as manifestações do dia 7 de setembro. Segundo a avaliação da deputada, não é função da Câmara moderar as relações políticas depois de as instituições do país serem atacadas pelo presidente Bolsonaro.
Gleisi Hoffmann ressalta que as principais reivindicações exigidas nos atos eram os fechamentos do Congresso e do Supremo. Para ela, a Câmara deve exercer sua atribuição de proteger a República e levar adiante os processos de impeachment.
Já Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, elogia a fala do presidente da Câmara, Arthur Lira, sobre as manifestações do 7 de setembro. O deputado acha que o tom apaziguador de Lira é digno de um chefe de poder que busca acalmar os ânimos e somar forças contra a crise.
Na visão de Darcy de Matos, o Congresso deve focar nas propostas que buscam acabar com a pandemia e recuperar a força econômica do país. Ele acha que estimular conflitos nesse momento não vai ajudar a população.
Para Léo de Brito, do PT do Acre, os discursos de Bolsonaro atacando o STF deixam claro o desapreço do presidente pela democracia e pela Constituição.
De acordo com Léo de Brito, o clima de instabilidade política abala a economia nacional impedindo que o Brasil volte a crescer como outros países que já estão se recuperando dos impactos da pandemia.
Célio Moura, do PT do Tocantins, avalia que o presidente Jair Bolsonaro cometeu crime de terrorismo contra o Estado brasileiro ao dizer que não cumpriria decisões judiciais do ministro Alexandre de Moraes, do STF.
Célio Moura afirma que Bolsonaro, além de ser julgado pelo Congresso Nacional por crime de responsabilidade, tem de ser julgado pelo Supremo por crime comum.
Na opinião de Fábio Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, embora não tenha havido episódios de violência nas manifestações pró-Bolsonaro do dia 7 de setembro, a pauta defendida pelos manifestantes foi violenta, sobretudo do ponto de vista institucional.
Fábio Tradi afirma, por exemplo, que o fechamento do STF, pedido por muitos que foram às ruas no dia da independência, seria uma violação brutal do sistema de tripartição dos poderes. Ele também critica os pedidos de fechamento do Congresso Nacional.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, está indignado com o discurso do presidente Bolsonaro, que afirmou que o problema do Brasil hoje é o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e não os relacionados à saúde, educação e economia.
Ivan Valente também afirma que o desprezo do presidente da República em relação às decisões judiciais representa um atentado à democracia e configura crime de responsabilidade, a ser analisado pelo Congresso Nacional.
Na tarde de hoje, o presidente da República emitiu nota oficial na qual afirma que nunca teve intenção de agredir quaisquer dos poderes e que a democracia significa executivo, legislativo e judiciário trabalhando juntos em favor do povo e todos respeitando a Constituição.
Milton Tato, do PT de São Paulo, pede aos deputados que não têm proximidade com a esquerda, mas que se sentem incomodados com a situação criada pelo presidente da República, que pressionem o presidente da Câmara para abrir um dos mais de 100 pedidos de impeachment contra Bolsonaro.
Milton Tato acredita que isso é responsabilidade dos parlamentares, pois o que está em jogo é a democracia, frente a um governo que gera morte e desemprego.
No entanto, José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso, parabeniza Arthur Lira por não ter aberto processo de impeachment contra o presidente da República, uma vez que, segundo ele, não há base de apoio popular para destituir Bolsonaro de seu cargo.
José Medeiros afirma que, apesar de terem sido vistas faixas nesse sentido, os manifestantes não querem o fechamento do STF, mas sim a substituição de ministros que, segundo ele, reescrevem as leis e a Constituição conforme suas vontades pessoais.
Jorge Sola, do PT da Bahia, repudia a tentativa de invasão do Ministério da Saúde, que ocorreu na manhã desta quarta-feira. Segundo o parlamentar, o perfil de manifestantes presentes à Avenida Paulista para apoiar o governo comprova que eles são uma elite que não representa o povo brasileiro.
Jorge Sola atribui o resultado do desastre econômico e político do país ao presidente Bolsonaro e conclama os partidos que defendem a democracia a pressionarem o presidente Arthur Lira a abrir o processo de impeachment contra o presidente da República.
Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, também cobra do presidente da Câmara a instalação do processo de impeachment de Bolsonaro, para que o país possa ser presidido por quem tenha foco no desenvolvimento.
Marcon disse ainda que cabe à justiça procurar por aqueles que financiaram os atos antidemocráticos do dia 7 de setembro.
Afonso Florence, do PT da Bahia, questiona a origem dos recursos que levaram milhares de cidadãos às ruas, principalmente em São Paulo e Brasília.
Afonso Florence pede que a justiça investigue o caso do prefeito do município gaúcho de Serra Grande do Sul, Gilmar João Alba, pego com mais de R$500 mil no último dia 26 de agosto, no aeroporto de Congonhas, na cidade de São Paulo.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, suspeita que recursos públicos tenham financiado parte das manifestações em prol do governo no dia 7 de setembro.
Érica Cocai julga as manifestações como um ato eleitoral que revelou o descaso do governo com as vítimas da Covid-19 e com os milhões de desempregados, deixando claro a falta de empatia e de solidariedade do presidente com os brasileiros.
Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, acha estranho que durante as manifestações o presidente Bolsonaro não tenha lembrado da crise econômica, da taxa de desemprego, da insegurança alimentar e nem dos quase 600 mil brasileiros mortos pela pandemia.
Daniel Almeida lamenta que, enquanto o Brasil vive à volta da inflação e da miséria, o presidente se preocupa apenas em atacar as instituições da República e a democracia.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, considera que dois Brasis diferentes foram às ruas. Um que bradava contra o STF e pedia o voto impresso, e outro, o Brasil real, com o povo pedindo comida, emprego, renda, saúde, paz e educação.
Frei Anastácio também parabeniza os organizadores do Grito dos Excluídos e Excluídas de João Pessoa, o governador da Paraíba, o comandante-geral da Polícia Militar e a PM da Paraíba, que possibilitaram aos participantes da marcha darem seu recado contra o governo federal em segurança.
Odair Cunha, do PT de Minas Gerais, destaca o Grito dos Excluídos, realizado há 27 anos, no dia 7 de setembro. Segundo ele, as manifestações deste ano serviram de contraponto aos protestos contra o STF convocados pelo presidente Jair Bolsonaro.
Para Odair Cunha, as manifestações pró-Bolsonaro foram realizadas com o objetivo de desviar o foco dos verdadeiros problemas do Brasil, como a alta da inflação e o aumento da pobreza.
Vicentinho, do PT de São Paulo, critica o presidente Jair Bolsonaro por provocar mais cisão entre os poderes, no lugar de oferecer uma satisfação ao Brasil sobre geração de empregos, desenvolvimento, apoio às micro e pequenas empresas, inflação e fome.
Vicentinho parabeniza os movimentos Grito dos Excluídos e Grito da Terra. Para o parlamentar, nesses movimentos foram apresentados os projetos que defendem os brasileiros.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, também parabeniza o 27º Grito dos Excluídos e critica a postura do presidente da República, que disse que irá descumprir determinação judicial.
Para Valmir Assunção, o Brasil precisa de emprego, de queda no preço dos alimentos e do impeachment do presidente Bolsonaro. O deputado apontou a responsabilidade dos parlamentares neste processo.
Zé Neto, do PT da Bahia, lamenta que o Dia da Independência tenha sido marcado por manifestações com pautas antidemocráticas, acabando, segundo ele, com um momento de celebração cívica dos brasileiros.
Para Zé Neto, ao invés de atacar as instituições por interesses familiares e pessoais, Bolsonaro deveria se pronunciar a respeito da fome e do desemprego no país, já que um presidente da República precisa zelar também pelo bem-estar da população.
Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, diz que a celebração do dia 7 de setembro foi triste, já que o governo não apresentou programas ou resultados positivos de sua gestão e fez ameaças ao Supremo.
Paulo Guedes alerta que o próximo passo do presidente da República e de seus apoiadores pode ser a intimidação do Congresso Nacional.
Doutora Soraya Manato, do PSL do Espírito Santo, agradece a todos que foram às manifestações em favor do governo Bolsonaro no último dia 7 de setembro. Segundo ela, ao contrário do que afirmam os partidos de oposição, os protestos foram um sucesso e ficaram acima das expectativas dos apoiadores do presidente da República.
Doutora Soraya Manato afirma que no Espírito Santo, 24 cidades registraram manifestações pró-Bolsonaro. De acordo com a parlamentar, somente em Vila Velha e Vitória, cerca de 100 mil pessoas foram às ruas para demonstrar indignação contra o Supremo Tribunal Federal.
Nilcimar Fraga, do PSD do Espírito Santo, destaca sua participação nas manifestações ocorridas em Brasília. Segundo ele, jovens, mulheres, crianças, idosos e cadeirantes foram às ruas em defesa do governo Bolsonaro e da liberdade do povo brasileiro.
Nilcimar Fraga rebate críticas da oposição e afirma que o objetivo era protestar pela liberdade de expressão e religiosa dos brasileiros. Ele parabeniza a todos que participaram das manifestações de forma ordeira, cívica e respeitosa.
Justiça.
Eli Borges, do Solidariedade do Tocantins, propõe medidas para acabar com o que ele chama de ditadura da toga. Uma delas seria retirar a vitaliciedade do cargo de ministro do Supremo, limitando o exercício das atividades a 8 anos.
Eli Borges também sugere que os magistrados se aposentem aos 65 anos e que um terço dos ministros venham da magistratura em lista tríplice. Por fim, o deputado acredita ser essencial a instauração de uma CPI para investigar a conduta de alguns dos atuais ministros da Suprema Corte.
A Câmara chegou ao TikTok. São conteúdos de educação para a democracia em formatos dinâmicos, feitos para dialogar com os novos cidadãos digitais. Compartilhe o que você pensa, que a gente abre espaço para suas ideias. Siga nosso perfil, @ Câmara dos Deputados em cd.leg.br/TikTok.
Saúde. Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, lamenta que quase 600 mil pessoas foram mortas pela Covid-19 e cerca de 240 milhões de reais foram perdidos em vacinas e remédios que o governo federal deixou vencer.
Pompeu de Matos destaca a perda de 800 mil canetas de insulina para diabetes, 12 milhões de vacinas contra a gripe, hepatite B, varicela e outras doenças, além de produtos destinados para transplantados e para pacientes com hepatite C, câncer, Parkinson e Alzheimer.
Desenvolvimento regional.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, destaca evento realizado na Câmara em comemoração ao Dia da Amazônia, que teve como tema Bens Comuns na Amazônia para o Equilíbrio Global e a Amazônia Continental como fundamento para um impacto global.
Ayrton Faleiro agradece o apoio do Movimento Amazônia Viva e afirma que o evento realizado foi uma oportunidade para debater os retrocessos impostos pelo governo Bolsonaro aos povos da Amazônia e ao meio ambiente em geral.
Trabalho.
José Ricardo, do PT, defende a convocação dos aprovados no concurso da Polícia Federal realizado este ano. O deputado argumenta que o Amazonas precisa do reforço de pessoal para as ações de combate ao narcotráfico e ao crime organizado no estado.
José Ricardo também se reuniu com representantes dos trabalhadores dos Correios contrários à privatização da empresa. O deputado informa que está intermediando o diálogo com os senadores do Amazonas para tentar impedir no Senado a venda da empresa que, segundo o deputado, traria grandes prejuízos ao país.
Votação.
O plenário da Câmara discute alterações nas regras para as eleições. O repórter Antônio Vital está acompanhando as votações e traz detalhes sobre a matéria aprovada hoje.
Em dia de discussões sobre regras eleitorais, o plenário da Câmara aprovou o projeto que permite que deputados de partidos que não atingirem o quociente eleitoral sejam eleitos em vagas que sobrarem depois da distribuição das cadeiras às legendas que alcançarem o percentual. O quociente eleitoral é um cálculo que leva em conta o número total de votos válidos da eleição, dividido pelo número de vagas no legislativo. Por exemplo, se existem 8 vagas em disputa e os eleitores deram um total de 80 votos, cada vaga vale 10 votos, o que é o quociente eleitoral. Então, se o partido teve 40 votos, ele fica com 4 vagas e assim por diante. Só que na prática esses números não são inteiros, mas frações, e geralmente sobram vagas a serem distribuídas. A proposta aprovada pelo plenário permite que partidos que atingirem 80% do quociente eleitoral possam ocupar essas vagas, desde que o candidato tenha obtido pelo menos 20% do mesmo quociente eleitoral. O projeto original do Senado era mais abrangente e permitia a eleição de candidatos de partidos que atingissem 70% do quociente, desde que o candidato alcançasse 30%. Por isso, deputados de partidos menores defendiam a proposta original e votaram contra o projeto, como explicou a deputada Joênia Vapixana, da Rede de Roraima.
Isso dificulta muito o acesso às minorias, às representações, né? Para quem teve a oportunidade de vir pela primeira vez participar do Congresso Nacional, momento histórico para nós, indígenas, vai ser muito difícil alcançar esse número, até mesmo por conta da participação limitada que se tem hoje.
O texto apresentado pelo relator, deputado Luiz Tibé, do Avante de Minas Gerais, acabou obtendo maioria no plenário, depois de um acordo que envolveu a maioria dos partidos. A alternativa ao acordo era vetar a distribuição de sobras para os partidos que não atingissem o quociente na votação do Código Eleitoral, discutido na mesma sessão. Para o deputado Marcelo Freixo, do PSB do Rio de Janeiro, líder da minoria, permitir que partidos abaixo do quociente eleitoral ocupem cadeiras no Legislativo é benéfico para a representatividade no parlamento.
O que a gente está chamando aqui de sobra é exatamente a possibilidade de um parlamentar de um partido que não atingiu o quociente eleitoral ter a vaga diante dos votos que tem. Esse debate, ele é um debate que democratiza o resultado eleitoral e aproxima do interesse do eleitor. Então, nesse sentido, o acordo que fizemos, ele é muito importante, porque eliminar a sobra seria uma tragédia, seria uma concentração muito grande em poucos e grandes partidos e ia ferir o processo democrático através da eleição.
O texto muda ainda a quantidade de candidatos que cada partido pode lançar para a Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores. Atualmente, cada partido pode registrar até 150% do número de vagas a preencher, ou seja, uma vez e meia o número de vagas. O projeto estabelece que cada partido pode lançar número de candidatos equivalente ao total de vagas em disputa, mais uma. Por exemplo, se houver 70 vagas para deputado federal, caso de São Paulo, um partido pode lançar 71 candidatos. A proposta foi defendida pelo deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão.
Faz com que os candidatos à proporcional possam disputar as eleições e podem até mesmo se eleger em partidos que não venham a alcançar o quociente eleitoral. Assim como também as candidaturas, se faz uma melhoria bastante significativa no momento em que atribui 100% mais um para a quantidade de vagas a serem disputadas por partidos políticos. Isso diminui, sem dúvida nenhuma, o custo das eleições.
O projeto que permite que partidos que atingirem 80% do quociente eleitoral elejam deputados federais, estaduais e vereadores volta para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.